Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:02 na Bahia, 6:02. Começa pela sua Rádio Gabriela FM, mais um Tropa de Elite. É metralhadora da informação aqui, a notícia chegando primeiro.
Gabriela FM.
Hoje é quinta-feira, rapaz, 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, seu repórter, vamos dar um bom dia. Hoje a briosa Polícia Militar da Bahia faz aniversário. Para dar esse bom dia muito especial, a gente convoca ele. Aperta o play, diz...
Marinho Santos!
E chegando, a partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio e... É bom dia para você... E para você, bom dia para todo mundo. E bom dia para os meus amigos, minhas amigas policiais da briosa Polícia Militar do Estado da Bahia.
197.
É, nos quatro cantos da Bahia, cada policial militar se sinta abraçado por Marinho Santos e por Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite parabenizando aí a briosa Polícia Militar da Bahia hoje, completando 197.
É. Aonde quer que você esteja, aquele abraço pra você. E abraçando meu amigo, amigo de consideração mesmo. Ontem fui visitar ele com o Scarpita, almoçamos juntos, cobrei que o time da 7-2 venha vencer a primeira partida para poder vibrar aqui
não,
nos estúdios.
Você, não, você fez um apelo,
apelo
ali, você implorou.
Comandante, alô comandante, a 7-2 tem que ganhar o primeiro jogo aí.
Você prometeu uma festa.
Campeonato da APPM, vamos fazer uma festa.
Aqui no estúdio.
Fazer aqui no estúdio.
No estúdio,
e depois vamos fazer uma festa lá em Itacaré também, viu?
Mas aí, o seu repórter, agradecer o carinho do nosso querido comandante Major Zaná, ontem recebeu, estou muito bem, a Tropa de Elite. É, hoje vai ter solenidade em Ilhéus, tem solenidade também em Salvador, 197 anos de história, né, da Polícia Militar da Bahia. E grandes nomes, né, já passaram pela essa instituição tão respeitada que é a Polícia Militar Baiana.
É, e mandar um abraço pro Tenente Coronel Rizio.
Sim,
o Tenente Coronel Rizio.
Os comandantes aqui, nosso querido parceiraço também, o Major Álvaro, parceiraço aí, o Capitão Zacarias.
O Rizio é ciumento, viu? É,
o Major Magalhães, o Ferreira Lopes, tem grandes nomes aí.
Grandes nomes.
O Manoilzo também, gente boa, rapaz.
Eu também gosto de mandar.
Siqueira da 68.
Para não causar muitos ciúmes, eu gosto de mandar um abraço aos meus amigos soldados.
Também.
Cabos. É o. Meu amigo Ceará. Ceará é cabo da Polícia Militar.
Tem um cabo
lá
Pablo.
Da 7-2. O Everaldo Brandão, que é da 68.
Pablo.
É, o Tenente
Galo.
Tenente Galo foi pra 69.
A turma aí. Viu?
É, tá escondidinho lá.
Receba um abraço, o carinho de toda a família Gabriela FM, Tropa de Elite, nesse dia tão especial que a gente possa ter aí, né? Uma quinta-feira de paz, alegrias, conquistas. E que a Polícia Militar da Bahia possa cada vez mais oferecer segurança para nós baianos, Marinho Santos.
Tem um
a Polícia Militar tem o objetivo dela, né?
Tem o Valdir da 70, o Badega e ainda tem o Capitão Zacarias.
Falei, você está com uma memóriazinha fraca hoje nesse início.
Não, tá fraco não, você fala para... Fala pra fora, Scarpe!
Bota a fita aí. Vamos lá, vamos começar mais um Tropa de Elite, trazendo as informações do tempo. Tempo, com essa lua cheia aí, o tempo de vez em quando dá umas viradas aí, o pessoal fica meio na bronca, viu?
Como vai o tempo? E a temperatura...
Nós estamos em Ilhéus nessa manhã de quinta-feira com céu parcialmente nublado, termômetros nesse exato momento marcando 23 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, temperatura podendo chegar até os 29 graus. 25% é a probabilidade de chuva para hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. E a partir de agora, as manchetes que serão destaques no Programa do Povo, no número 1 das manhãs do Rádio em Ilhéus, que também traz o giro regional com os nossos correspondentes. Tem Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol no nosso quadro Bola Dentro, a gente convoca quem?
Edenildo Braga.
Pois é, vamos então a partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. E Companhia 70, que tem comando do Major Álvaro, prendeu elemento portando arma e droga.
Prefeitura de Ilhéus informa novos horários de ônibus. A alteração passa a valer a partir de segunda-feira, dia 21.
E o vereador Gurita. Gurita não é mais líder do governo na Câmara.
Olha, Wagner diz que continua pré-candidato ao governo da Bahia. Fato político criou um desgaste na base. E como criou, viu?
O índio, o vereador Cláudio Magalhães, vereador de Ilhéus, pede afastamento da Câmara por 30 dias.
Olha, secretário municipal de saúde orienta sobre centrais de testagem e prazo de isolamento para Covid-19 em Itabuna. Seu repórter Eliel segue vacinando aí, viu?
E traficante preso em Barra Grande com simulacro de arma e droga.
Eita, justiça manda a prefeitura retornar com as aulas presenciais em cidade baiana. E a questão da vacina passa a ser exigida aí dos bancos também. A Câmara aprovou ontem por unanimidade, viu? Agora, os 15 minutos, os bancos cumprem, seu repórter? 15 minutos, a Lei Loyola?
A Lei Loyola nunca foi cumprida.
É complicado, viu, rapaz?
Olha, o Ministério Público da Bahia não deve recomendar licitação para contratar escritórios de advocacia. O Conselho Nacional do Ministério Público.
Como é que é o negócio aí, rapaz?
Não deve recomendar licitação para contratar escritórios de advocacia. Que virou mania, virou vício.
Repórter. Agora, ó, com essa ida do Cláudio de 30 dias se afastando, a Câmara vai ganhar mais uma mulher, viu? A Leidinha Xavier.
A irmã do cabo da Polícia Militar Xavier, que está lotado hoje na cidade de Santa Cruz Cabralha.
Vamos trazer detalhes no programa de hoje, além da sua participação, é claro, 3675-2436 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Bom dia você.
Bom dia. Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 10 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, o Ministério Público recomenda que a Guarda Municipal de uma cidade da Bahia não atue em operações policiais. A promotora de justiça Gabriele Coutinho Santos recomendou ao município de Paramirim que não inclua a Guarda Municipal Patrimonial nas operações policiais naquela cidade. E deve servir para Ilhéus também. Além disso, o Ministério Público deve destinar a Guarda Municipal Patrimonial à proteção do patrimônio municipal e da vigilância da prestação dos serviços públicos locais. Considerando que a cidade conta com muitas escolas, aqui também tem escolas, praças, vias movimentadas, jardins, prédios, repartições públicas com intenso fluxo, Aqui também tem a central de abastecimento do bairro do Malhado, que é jogada às traças. Então o Ministério Público recebeu denúncias de que a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, estaria fazendo investigações para apuração de crimes e aplicando multas de trânsito, destacou a promotora Gabriele Coutinho Santos. No documento, o Ministério Público recomendou ainda que a atuação da Guarda Civil Municipal patrimonial no trânsito da cidade deve ser de caráter educativo, participando de campanhas para uso de faixas de pedestres, orientando os pais que levam de carro seus filhos para as escolas e orientando os pedestres na travessias de vias de forma segura. Então, lá em Paramirim, a lei está chegando. Ministério Público, a lei complementar número 03/2017, estabelece funções operacionais e administrativas. A Guarda Civil Municipal Patrimonial, não funções de policiamento judiciário, ostensivo ou repressor, destacou a promotora Gabriele Coutinho Santos. Se eu pudesse trazer essa promotora para Elias, eu iria buscar ela lá em Paramirim, para ela jogando aqui seguro e colocar a Guarda Municipal no devido lugar, que é o patrimônio público. A central de abastecimento do bairro do Malhado é um patrimônio público. Mas nós que moramos aqui, os feirantes que estão aí ouvindo nesse exato momento, só viu isso acontecer no governo do ex-prefeito Valderico Reis, quando o Pedro da Guarda comandou a Guarda Municipal tão muito bem e jogou duro. Vagabundo não tinha, tráfico de drogas não existia, o pessoal da meiota, cada qual no seu lugar, e a central foi a central de abastecimento que nós esperamos que volte a acontecer um dia. São 6:13. O que é que o senhor tem a dizer, Scarpa?
É, rapaz, a gente tem cobrado muito, né, a questão da Guarda Municipal. A gente vê muito, muito patrimônio público sendo depredado, esquecido, falta de segurança, postos de saúde, unidades escolares, prédios até históricos ali no centro da cidade de Ilhéus, que estão abandonados.
E a Guarda Civil Municipal de Ilhéus ganha tão muito bem.
E sobre essa questão da feira aí, é inevitável que precisa de uma ação imediata. A questão da segurança na central de abastecimento do bairro da Malhada precisa ser prioridade nesse exato momento.
E nós não vamos cobrar aqui tão somente da Guarda Civil Municipal, como da Companhia 68 e da Companhia 70. A Polícia Militar tem que se fazer presente na nossa central de abastecimento do bairro do Malhado, porque do jeito que está, não pode ser. Não pode ficar. Toda semana morre um de tiro. É um tiro desse, por acertar um feirante.
Né? Tentativa de homicídio.
Tentativa de homicídio. Cada dia uma notícia triste envolvendo falta de segurança.
Outra questão, a falta de segurança. Boxes sendo arrombados.
Arrombamentos.
Né? Arrombamentos de boxes. A questão da iluminação é precária. Eu espero que com essa reforma aí que está sendo anunciada, essas duas empresas que já estão habilitadas, e que essa primeira etapa possa realmente ser a primeira e concluir toda a reforma. A gente sabe que ali, como foi colocado, são 30 milhões em média para deixar a central um brinco, 30 milhões de reais. São recursos que precisam estarem garantidos. Aí, inicialmente, a gente tem menos de 1 milhão aí para fazer essa primeira etapa, seu repórter.
Aquela feira do rolo, a feira do rolo é a feira do roubo. 80%, 90% dos produtos que são levados para ali são produtos furtados, roubados, e ninguém faz absolutamente nada. Chamar a atenção também. Antigamente, a Polícia Civil chegava ali, cercava todo mundo e pegava, fazia apreensão junto com a Polícia Militar.
No paredão.
Paredão.
Um bom dia pra ele, rapaz, nosso querido imperador Júlio César, dando essa caminhada aí. E
pra que caminhar? Caminhando.
Inclusive, geração já... saúde, caminhando ouvindo Tropa de Elite.
Júlio César, ele caminha quando senta pra comer, come pra caramba. Aí não adianta de nada. Tem gente que pensa que tá caminhando, tá fazendo exercício e não sabe caminhar.
Você vai pegar no pé de Júlio César? Júlio César tá caminhando, rapaz. Tá perdendo a barriga elegante dele.
A caminhada tem que ser até...
Júlio César tá lembrando aqui de uma figura também...
Andando...
Que nós esquecemos, que tá nós esquecemos de falar, que faz parte também da briosa Polícia Militar. Parceiraço nosso das antigas.
Faltou muita gente.
Câmara.
Tenente Coronel Câmara. Câmara.
Bem lembrado. Viu? Tem muita gente.
Não vou falar aqui de tomar o programa todo. Vou
ficar até às 8. Mas, Júlio César, um abração pra você, bom dia e boa caminhada. E não liga pra conversa do Marinho Santos, não. Eu sei que muita gente fala que boca foi feita pra comer. Come. Mas tem que ter uma alimentação saudável. E caminhar faz bem,
senhor. Caminhar é caminhar. Andar é diferente de caminhar.
Você precisa fazer as suas caminhadas também, viu?
Eu faço Cooper.
Faz Cooper? Olha, deixa eu trazer notícia boa. A Prefeitura de Ilhéus publicou esta semana o edital de convocação dos estudantes aprovados para o programa do estágio. Os candidatos selecionados deverão enviar os documentos comprobatórios a partir de hoje, dia 17, até o dia 21 de fevereiro, para o endereço eletrônico estagio@ilhéus.ba.gov.br. Os documentos devem estar no formato PDF, documento de identificação, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de matrícula atualizado primeiro semestre de 2022, importante, chega na secretaria da escola e pede lá esse comprovante, e tem que ter conta aí no Banco Bradesco para cair o din-din do estágio, viu? Os candidatos selecionados, como tem aqui nessa primeira lista, seu repórter, são 19 nomes. Eu vou falar aqui no programa até rapidinho, são 19 nomes, inclusive para ajudar, né? Ajudar, é prestação de serviço. Então, se você conhece aí, avisa, é seu vizinho, sua vizinha, é filho da sua amiga, é seu sobrinho, avisa para ficar atento. Tem que mandar para o endereço eletrônico estagio@ilhéus.gov.br. De hoje, dia 17, até o dia... até o dia 21, então não pode perder esse prazo. Ó, Ailton Reis dos Santos Júnior, André Gabriel Alves Santos, Beatriz Alves Lins, Caio Gabriel Rodrigues Silva, Cleiton Reis Oliveira, Dainara de Jesus Queiroz, Débora Vitória Leite Oliveira, Esther de Jesus Silva, Gabriel Pereira da Silva, Graciele Santos Nascimento, Hanna Caroline de Santana Santos, João Vitor Oliveira Santana, João Vitor Simões Maciel, Larissa Reis Oliveira, Lívia Maria de Freitas Soares Silva Santos, Lucas Borges Lavinsky, Matheus Barroso Borges, Raimunda Souza Rodrigues e Raíssa Lima Amorim. Então esses 19 alunos da rede, né, serão os novos estagiários do programa estágio da Prefeitura de Ilhéus, foram aprovados aí. Então esse edital já está publicado no Diário Oficial do Município e aqui a gente faz prestação de serviço. Então tá aí, boa sorte para a turma de hoje até o dia 21 encaminhar os documentos e boa sorte. 6h19 na Bahia, 6h19. Quer dizer que a Câmara de Ilhéus vai ganhar durante 30 dias mais uma voz feminina, Marinho Santos. Vereador Cláudio Magalhães licenciou-se da Câmara de Ilhéus por 30 dias, conforme anúncio na tarde de ontem, durante sessão, né? O parlamentar alegou motivos particulares para o afastamento. Enquanto Cláudio estiver fora da Câmara, a cadeira do PCdoB será ocupada pela primeira suplente do partido, a Marileide Xavier Leidinha, que é agente comunitária de saúde do município, com atuação na Avenida Esperança, antiga Rua da Horta.
Parabéns a ela, né? Rapaz. Agora, o Cláudio Magalhães aí, 30 dias, motivos particulares. É porque, de repente, tem um que pensa em ajudar o outro, que está na suplência. Fala, vou sair para você entrar, para pegar essa teté aí, esse mês aí. É o pacote. É assim? É, passou pela minha cabeça isso.
Passou de vez em quando, cabeça, né? Seu raciocínio
é motivos
fértil,
particulares.
Motivos particulares.
Imaginei que era problema de
é
saúde.
É o direito assegurado, viu?
Direito. O índio tá bem de bolso.
Olha, assaltantes tenta fazer a limpa. É morto no centro de Itabuna. O comparsa, né? Que na verdade era uma mulher, foi baleada. Daqui
também,
a pouquinho a gente traz o Manoel Messias.
Um assassinato em Quaracis.
Que loucura, rapaz. É, tá uma onda forte de violência, viu? E essa solenidade hoje, comemorando aí os 197 anos da perigosa Polícia Militar, em Ilhéus acontecerá também solenidade reunindo a alta cúpula da Polícia Militar e em Salvador, né, onde o comandante-geral da PM Coutinho estará participando. É, o governador também participa.
Você está sabendo que em Olivença, 8 dias sem merenda escolar?
Complicado aí.
Escola Municipal de Olivença, 8 dias sem a merenda escolar. Eu gosto quando você chama atenção.
Pais que estão...
Atenção, Loura! Ô, Loura!
É, rapaz, os pais denunciaram aí, viu? A merenda escolar... Agora, aquilo que a gente fala, sabe que vai retornar às aulas? Cadê o cronograma da equipe de licitação? É gestão plena. Sabe o que é que acontece isso? São indicações de vereadores, indicações de pessoas que não têm comprometimento nenhum.
Já sei
com a gestão pública,
seu
repórter.
Já sei o que você quer falar.
Aí trava, aí são pessoas incompetentes que não conseguem desenvolver a gestão. E o desgaste para você, Mário Alexandre, o prefeito de Ilhéus, o prefeito foi reeleito. Você, Mário Alexandre, foi reeleito. A população de Ilhéus, em 2020, disse, olha, o seu governo tá bom, você vai continuar por mais 4 anos. E lhe entregou o carimbo, ó, mais 4 anos. Aí o que é que acontece? Fica enchendo as secretarias de indicações de pessoas que não são técnicas, de pessoas que não têm comprometimento nenhum com a sua gestão. E acontece isso. Será que não sabiam que as aulas iriam retornar? Nós estamos 2 anos aí com pandemia, com problemas, lutando, né? Os professores na luta, desenvolvendo atividades escolares de forma híbrida. E aí volta às aulas e não tem merenda pra gurizada.
A verba vem, a verba cai na conta.
Mas a equipe de licitação falha, a equipe de compras falha, seu repórter. Tem que ter equipe técnica. Bota isso na cabeça, você, gestores. Você... Gestores, tem que botar isso na cabeça.
Você viu ontem um secretário municipal do meio ambiente de Itacaré, que é de Itajuípe. Você viu ontem um secretário de administração em Itacaré, que também é de Itajuípe.
Técnicos.
O Antônio Dionísio formou uma equipe de técnicos, uma equipe comprometida, e o carro, o bonde dele, continua andando e andando aprovado. Equipe, aprovado.
A equipe tem que ser técnica. Então, esse tipo de coisa. Imagina só, 8 dias sem merenda escolar. Na escola lá de Olivença. A culpa é de quem? A culpa é da gestão. A culpa é da... E a educação tem gestão plena. Gestão plena. Eu falei com a Loura aí, a gente está... Inclusive a Loura vai preparar uma nota, vai inclusive poder falar ao vivo aqui no programa sobre essas questões que a gente vem cobrando aqui da educação. Esse programa é um programa democrático e quando a gente chega o problema, a gente vai buscar... solucionar, buscar resolver o problema e ouvir as pessoas envolvidas nesta questão, seu repórter. Então, essa aí é do... Ó, merenda escolar, problemas de escolas, como a nossa amiga ouvinte lá de Maria Jape cobra aqui no programa. Então, esses assuntos a gente vai querer ouvir da própria Loura, que é a responsável pela pasta.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, salve Jorge, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia, Jorge.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Esse governo do prefeito Mário, isso aí, rapaz, é um caminhão descendo a ladeira do Paniquinado sem freio ali. Aí não tem gente, tá desgovernado, a cidade tá bagunçada, ninguém manda nesse governo. Loura não vai aí falar nada. Quanto tempo vocês estão tentando falar com ela, ela não responde nada, não fala nada. Secretário de Mário Alexandre é tudo blindado. A lei é essa. não faça nada, pegue seu dinheiro e fique quieto. Aqui lá dentro, ele está agora envolvendo com a empresa que abriu na prefeitura aí, ele está com os carrinhos trabalhando aí, e largou tudo de mão. Ele não trabalha mais, aqui lá dentro. Então, a malandragem é demais, todo mundo só pensa no seu, é lixo, é buraco, a cidade só tem buraco. Eu fico pensando como é que o prefeito Mário ainda quer pedir voto para a esposa dele com a cidade numa miséria dessa. Ele devia ter vergonha, poxa, e de querer ir para os interiores, o pessoal não tem coletivo no final de semana. E o cara ainda quer fazer campanha para a senhora, sua esposa. Bom dia, viu?
Bom dia, rapaz. Salve Jorge, seu repórter.
Aí teve um que mandou aqui esse capítulo. Ó.
O Jorge tem dias que ele amanhece com a língua afiada, viu?
Será que somente o setor de iluminação pública funciona neste governo? Porque o Gessé, o Axé, chegando, anota o número do poste aí. Eles vão lá e ó, troca a lâmpada quebrou, a lâmpada apagou, a iluminação chegou. Esse, pelo menos, a gente não pode... Tem alguns setores que conseguem caminhar.
Dão
e
conta,
são poucos.
Sim, dão conta são do poucos. Serviço, são comprometidos, né?
Diz que público. O André Cesário, o Scarpita, mudou toda a estratégia lá do Geraldo Magela. É aquele pessoal que ficava piruando, perambulando na Secretaria Municipal de Saúde, ouvindo as conversas, né? Na sala do secretário, disse, ó... É blindado, ninguém entra.
Eu tô
ele
achando
atende tudo e
você
todos.
Você está elogiando o secretário André Cesário. Gostou porque quando acerta, a gente tem que falar, né, Marinho Santos?
Eu estou elogiando, estou falando a verdade.
Você
porque
falando a verdade, você elogiou. Eu fiz diferente do Magela.
Eu fiz uma coletânea com pessoas que foram procurar a Secretaria Municipal de Saúde e me falaram, disse, olha, o Cabra lá entende muito bem. E aquele pessoal que perambulava, que não fazia nada, ficava ouvindo nos corredores e entrando, abrindo a porta do Magela e ficava dentro da sala ouvindo as conversas, ninguém... Ó, é ele sozinho e entra o povo e ele atende, mas não tem nenhum peru. Diz que peru de jeito nenhum na Secretaria Municipal de Saúde.
É.
Tá mandando bem, né?
Tá, você tá falando bem, né? Você tá. Eu tô sentindo um elogio seu, pô. Um elogio disfarçado pro secretário André Cesário.
Sabe que eu não tenho muito. Quando eu bati o olho nele na primeira vez, eu digo: esse rapaz é um mufadinha, é narizinho arrebitado.
Mudou um pouquinho, tá mudando pra você, não tá?
É,
com essas ações aí, tá sendo positivo.
Sendo profissional.
E você tem que assumir isso aí, né? Disfarçadamente, o repórter fez um elogio. Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. Já, primeiro giro regional, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, tropa de Elite. Me chamo Amélia, da Rua Rosa Amélia. Dona Amélia, Marinho Santos.
Esposa. Tá vendo? A esposa de quem? De Luiz caminhoneiro, o homem do caminhão vermelho.
Pois é, Dona Amélia, da Rua Rosa Amélia, lá no Nelson Costa, está indignada com a questão do transporte, hein, Léo? Diz que a neta dela estuda no CPM, ontem voltou para casa, por sair foi pro ponto 6 horas da manhã, só passou 2 ônibus lotados, não parou. Atenção, aí fica mais difícil ainda, né? O motorista... Pô, janelou, velho. Ontem ele tava indo...
Eu tava lembrando disso.
10h20 da manhã, um garotinho estudante de CPM.
Fardado.
Lá no Mamoan, fardado, já no ponto.
Coitado.
10h20 da manhã, um aluno estuda de tarde, gente. 10h20 da manhã.
Aí quando eu voltava de Itacaré, eu falava, Scarpita, aquele garotinho daqui de Mamoan que tava no ponto...
Imagina.
Ele deve estar chegando agora lá.
Imagina
CPM,
que situação.
Coitado.
Convida qual o Serpa para dar uma volta com a gente nesses horários das escolas aí, viu, Serpa? Segue a dica aí, Serpa. Aceita esse convite nosso. Olha, tropa de elite, Marinho Santos Scarpita, manda alô para Léo. Léo Capoeira. É, Léo Capoeira tá fazendo aniversário hoje. Parabéns aí. É vizinho de quem, rapaz? O Léo? Quem mandou mensagem aqui pra gente? A Sandira. Léo Capoeira, um abraço pra você, tudo de bom. Marculino tá ligado com a gente. Marculino defende uma bandeira aí da juventude cada vez mais forte participante, né? Marculino, um abraço pra você. Breve a gente vai marcar um bate-papo, hein? Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Geórgio do Joia. Rapaz, a Estrada da Lagoa, né? Continua aguardando aqui os serviços. Manda um alô aí, Lara e Iris, Lúcia e Nana. Tonho, Neto lá em Sambaituba, Reinaldo lá em Sambaituba, o homem da carne. Estamos aguardando essa rabada, viu, Reinaldo? Falar com a Deise Francis, combinar essa rabada aí às margens do Rio Almada. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar, hein? Fica aqui na região de Sambaituba e Vila Olímpia, não tá tendo aulas e nem eles entregam o kit da merenda. Ê, danada. Ô, Loura! Sambaituba, Vila Olímpio, o povo quer saber por que não está tendo aula. Ontem um ouvinte perguntou por que só estava dando a vacina lá a partir de 6 anos, né? Vacina infantil, porque era a Coronavac. A Pfizer é que é a partir dos 5, viu? Bom dia, meninos, que Deus abençoe nosso dia. Abração aí a todos aqui na Casa de Apoio Rosa de Saruã, sempre ligados na Gabriela FM. Um abração para vocês, obrigado pelo carinho. Rosana Costa da Osmundo Marques sempre mandando mensagem pra gente. Bom dia, sou Pati da Lagoa Encantada. Queria falar sobre a escola, porque não tem merenda escolar, não tem um filtro para as crianças tomar água.
Lagoa Encantada.
Rapaz, Lagoa Encantada.
Também tá sem ativa, merenda, viu? Escolar.
As professoras.
Jutaí Porto.
É, olha, queria falar sobre a professora. É, pessoal, não está tendo condições de trabalho. Inclusive, o presidente da PPI, o professor Osmano Guida Júnior, está cumprindo aí, Marinho Santos, está tudo sendo mapeado, visitando todas as escolas. E depois dessa visita que concluir, o nosso querido professor Osmano Guida Júnior estará conosco aqui, apresentando esse balanço dessas visitas e trazendo, né, cada vez mais detalhes desta realidade. É professor, eu sou da aula para mais de 5, pela manhã e pela tarde, educação infantil pela manhã, ensino fundamental pela tarde, precisa de mais professores lá na Lagoa Encantada. Nenga Áurea, mulher dos gatos, está dando um bom dia para a gente, Deus abençoe. Você também, Nenga Áurea, Centro Social Urbano, Araújo Pinturas, aquele abraço. Olha, bom dia, meninos, me chamo Mara, falando de proteção no trânsito, né? O sinal do malhado, o parque infantil está quebrado. Os carros não estão respeitando os alunos em frente ao Colégio Paulo Américo. Os caminhões passam e não respeitam os alunos, passam em alta. Tá precisando de fiscal, pois só vejo eles no centro da cidade. Beijos e que Deus abençoe o dia de vocês. Um abração aí, Mara. Valeu que valeu. Olha, bom dia. Gostaria de falar sobre os bueiros da Barra, que estão sem tampas. Vê aí, meninos, para ajudar a gente, de quem é a responsabilidade. Tá de pedido aí pro Zé Lavini, Marinho Santos, para liberar mais quantas de tampas de PV, rapaz. E o Érico Matos, seria bom se a prefeitura mandasse limpar o farol lá no Morro de Pernambuco e colocasse para funcionar, ia ficar bonito. O Érico Matos, eu acho que não tem mais não, meu Érico Matos. Não tem mais não, rapaz.
Farol?
O farol, acho que tiraram já.
A mensagem.
A luz.
A mensagem ao comandante.
Tá no museu.
Comandante Matias, na Capitania dos Portos, e o Sargento Vasconcelos, pra dar uma checada no farol aí.
Eu acho que já tiraram.
Morro Pernambuco, viu? Viu?
Vamos lá, Matheus Santos.
O cara foi ver a lua.
Quem foi ver a lua?
O Pedro NP foi ver a lua na cabana do Bobô e não me convidou.
É, tá. E quem tirou foto da lua ontem e mandou foi ele, o nosso querido fotojornalista Mário de Queiroz, rapaz. Na varanda mais que elétrica dele. É, registrou aí, ontem a lua bonita e hoje tem a lua mais ainda bonita. E o Mário de Queiroz fez esse registro maravilhoso, hein? Mário, um abração pra você, Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Olá, Robertinho Escarpita! Olá, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite, muito bom dia para todos os nossos ouvintes, nossos queridíssimos correspondentes também, muito obrigado pelo carinho. Olha só, minha gente, hein? A Secretaria Municipal de Administração realizou, na noite de ontem, quarta-feira, no Salão do Sindicato dos Produtores Rural de Uruçuca, uma palestra com Geovane Silveira, tenente da Polícia Militar e a equipe da Guarda Municipal. Desde o início, Polícia Militar e Guarda Administrativa têm caminhado em consonância pela defesa e preservação da nossa cidade. Seguimos na certeza de que precisamos, sem dúvidas, garantir a segurança e o cuidado com a nossa gente. A equipe da Guarda Municipal vem tendo notáveis reconhecimentos por toda a população, sobretudo na maneira em que atua desde a sua apresentação. Agora, só um caso que aconteceu, ocorreu, na verdade, na última terça-feira. apreensão de material explosivo, arma de fogo e entorpecentes na cidade de Uruçuca. Por volta das 11 horas da última terça-feira, a guarnição do 3º Pelotão em patrulhamento em Serra Grande, Uruçuca, se deparou com indivíduos em atitudes ilícitas que resistiram com disparos de armas de fogo contra os policiais. A resposta à injusta agressão surtiu efeito positivo e resultados significativos à sociedade. O indivíduo resistente à prisão foi socorrido e encaminhado ao posto médico e foram apreendidos. Um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 3 munições deflagradas, 2 intactas e 1 picotada de calibre 38. Material explosivo com 6 unidades, também 2 caqueiros de planta de maconha, 4 petecas de substâncias a crack. Essa fonte é da 72ª Companhia de Polícia Militar da Bahia, que atua, responde aí por Uruçuca, Maraú e Itacaré. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, um abraço para você, rapaz. Pessoal plantando maconha em casa, viu? Agora essa onda do material explosivo aí encontrado, hein, Marinho Santos? Será que estavam planejando explodir mais algum banco, rapaz?
O caixa eletrônico.
Polícia Militar chegou junto, parabéns aí, viu? Bom, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, tem entrevista muito bacana. Ela é psicóloga, é idealizadora do programa Melhormente, né? Voltado para a questão dos idosos. A nossa querida Márcia Rocha, seu repórter Marinho Santos. Vai ser entrevistada hoje aqui no Tropa de Elite. Na volta, o destaque, seu repórter.
Olha, Scarpita, tô vendo aqui, Prefeitura de Madre de Deus. Olha,
você tá indo para longe
um,
pra caramba.
1, 2, 3, 4, 5 escritórios contratados sem licitação.
Você foi buscar
essa informação. É um festival de escritórios de advocacias, Scarpita.
Foi longe, viu?
E o Ministério Público tá na cola, eu vou falar na volta.
É, a Câmara de Leus tem um escritório também lá de Itabuna, rapaz. Ganha muito bem, deixou a SEI comer coco, né? A assessoria jurídica falhou, viu?
É, a procuradoria da prefeitura também.
Tem, não.
É, a
tem?
Procuradoria da prefeitura tem. Falhou também quando não.
Convocou os advogados?
Não.
Cadê o advogado de fora?
O dinheiro do transporte para as empresas.
Ah, que, sim, a procuradoria.
A procuradoria, o procurador comeu coco.
Não,
lembra?
Foi bonzinho só.
Foi bonzinho. Agora ele recorre a tudo, viu? Com R$1,50 que te... A contra a prefeitura, ele vai lá e defende a prefeitura.
Vamos tomar um chocolate quente, é o intervalo do Tropa e já tem bola dentro, Edenildo Braga. 6h38 na Bahia, rapaz, o horário estoura aqui, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora, a hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 46 minutos. Pare e pense aí, seu Robertinho Scarpita, principalmente. Ilhéus, Festival de Escritórios de Advocacias, estão sendo, participando de licitações e trabalhando em prefeitura, em câmara. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público determinou, em decisão liminar emitida na última terça-feira pelo conselheiro relator Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que o Ministério Público da Bahia se abstenha de recomendar que prefeituras contratem escritórios de advocacia através de processo licitatório. Somente para você ter uma ideia, na Prefeitura Municipal de Madre de Deus, lá no Recôncavo, 1, 2, 3, 4, 5 escritórios contratados pela Prefeitura Municipal de Madre de Deus. Aí você vê, o Ministério Público então recomendou que a gestão municipal reincidisse os contratos celebrados por inexigibilidade de licitação com os escritórios de advocacia. Entretanto, o Conselho do Ministério Público considerou que a recomendação emitida pelo MP Bahia extrapola as atribuições legais do parquete e determinou a suspensão da recomendação. Analisando a liminar, evidencia-se a natureza aparentemente invasiva das determinações dadas pelo requerido em face da autonomia administrativa do gestor municipal e a separação de poderes, disse aí o conselheiro. Além da suspensão da recomendação, o Conselho Nacional do Ministério Público determinou que o Ministério Público da Bahia suspenda todo e qualquer procedimento eventualmente instaurado em virtude do descumprimento dessa recomendação e se abstém de emitir recomendações semelhantes. Então tá aí, viu, seu Escarpita, festival de escritórios contratados participando de licitação, advogado que não sabe fazer petição, mandando e desmandando, porque é amigo, amigo, amigo do desembargador, e por aí vai, viu?
Ai, 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 viu?
Agora eu tava pensando
agora,
aqui...
E tem escritórios que custam muito caro, viu? Caro. Escritórios ficam lá à disposição, vamos dar uma assessoria, assessoria jurídica, vamos...
Assessoria jurídica...
Deste tamanho,
um pacote.
O pacote.
Escarpito tava lembrando aqui agora, sabe o quê? O vereador Cláudio Magalhães, o índio do PCdoB, ele saiu para a Leidinha assumir. O que deveria fazer também, o cara que não sai, velho, não sei se é por causa da Igreja Universal, o vereador Ivo Evangelista poderia pedir um afastamentozinho e dar uma vez para o pequeno lá da Urbis.
O Daílson Aranha,
ficar um mês ou dois meses, Ivo Evangelista não sai pra nada, velho. Epa, o cara...
Nunca se afastou, não, verdade. Tem vereadores que nunca
se afastou. Ivo Evangelista se afastou.
Vereador Ivo.
Eu não sei porquê, rapaz. Você é uma vela pra Deus, a outra pro diabo, Ivo. Não,
Ivo é gente boa, viu, mano?
É, até certo ponto.
Agora você foi longe aí, viu, rapaz?
Eu fiquei pensando aqui, rapaz, o Ivo Evangelista nunca se afasta. O vereador, rapaz, da Igreja Universal. Ô, Ivo, vai na igreja, peça a Deus, faça as orações. Diga, eu vou ouvir Marinho Santos, vou dar uma chance ao pequeno.
Ô, daí o senhor,
né? Para o pequeno pegar um pacotinho...
Pequeno.
Um pacotinho melhor.
Um abraço aí, nosso querido Adailson Aranha, rapaz, que você hoje vai te contar, viu? Daqui a pouquinho tem entrevista, nossa querida psicóloga, a Márcia Rocha vai estar com a gente, Marinho Santos, e um assunto importante, fevereiro roxo, né? A gente vai falar do Alzheimer e outras doenças silenciosas que o mês de fevereiro traz esse alerta, e a psicóloga Márcia Rocha, ela é a idealizadora do projeto Melhor Mente, Melhor a Mente da Gente. Você vai saber por quê daqui a pouquinho nesse bate-papo, hein?
Olha, na volta, cancelamento de um registro de um produto no caixa gerou um tapa no rosto de uma funcionária do Meira Supermercado por parte de um cliente.
Mas que cliente é esse, rapaz? Bateu no rosto da funcionária? Tá todo mundo curioso pra saber. Nós vamos trazer o Edenildo Braga e na volta tem mais, viu?
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga. Venha com as informações do futebol.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Bahia e CSA se enfrentaram na noite desta quarta-feira na Arena Fonte Nova, em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Com um jogador a menos, desde o começo da segunda etapa, o tricolor arrancou um empate diante do CSA e a partida terminou com o placar de 1-1. Lucas Barcelos abriu o marcador para o CSA na primeira etapa. O artilheiro do Bahia, no ano, Roda Liga, deixou tudo igual. Com o resultado, o Bahia chegou aos 7 pontos e caiu para a terceira posição do Grupo B e agora está atrás de Ceará e também da equipe do Náutico. O Jacuipense bateu ontem à noite no Barradão o Bahia de Feira por 2-0 e se isolou na liderança do Baianão. O Leão do Cisal está invicto e chegou a 15 pontos em 5 jogos realizados. Com a derrota, o Bahia de Feira, que perdeu a sua primeira partida, fica com os 10 pontos e está na segunda colocação. Hoje à noite, teremos mais uma partida pelo Campeonato Baiano Primeira Divisão. A equipe do Docinel pega a equipe da Unirb. A Unirb é a oitava colocada. O Docinel, sétimo lugar. O Unirb tem 3 pontos e ainda não venceu na competição. Já a Docinel tem 4 pontos conquistados e está na briga contra o rebaixamento no Campeonato Baiano. Confirmando os jogos de ontem, tivemos na Liga dos Campeões Salzburgo 1, Bayern Munique também 1. A Inter de Milão perdeu em casa para o Liverpool por 2-0, sendo um dos gols do brasileiro Firmino. No Campeonato Gaúcho, surpresa, União Frederiquense 3, Grêmio 1, Inter 1, Brasil de Pelotas também 1. Campeonato Carioca, Madureira 1, Flamengo 2, de virada. Volta Redonda 4, Audax Rio 0, Nova Iguaçu 0, Fluminense 1. No Campeonato Paulista, Ferroviária 0, Palmeiras 2, Ituano 3, Guarani 0, Ponte Preta 0, Botafogo 1, Corinthians 3, São Bernardo 0. Confirmando o Campeonato Baiano, Jacuipense 2, Bahia de Feira 0, Copa do Nordeste, Bahia 1, CSA também 1. Principais jogos para hoje: Campeonato Carioca, 18 horas, Botafogo e Resende, 20:30, Vasco da Gama e Bangu. No Paulista, dois jogos, 19 horas, Mirassol e Santos, 21:30, São Paulo e Inter de Limeira. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e também carne do sol. E a Jabá é de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Aquele abraço pra você. Amanhã, sexta-feira, tem mais uma rodada, seu repórter, campeonato da PPM.
E tá que tá, o campeonato da Polícia Militar, o 17º campeonato de futebol da APPM Ilhéus. A rodada pra amanhã. E todos os caminhos levam você a assistir essa rodada amanhã. 8h30 começa. A PPM enfrentando a Companhia 68, às 8h30, 69 enfrentando a 70. Portanto, a PPM e 68, Companhia 69 e Companhia 70, 8h30, amanhã, dia 18, e sexta-feira, presidente Gerson Mendes.
Bacana! Amanhã tem mais Bola Dentro, amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola Dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva, aqui na Gabi, com Tony Café e Zé Maria. Vamos no telefone, seu repórter. Chama que o povo fala.
E vamos ao alô, tropa de elite. O amigo, amigo, amigo do Dr. Alencar. Alô, alô, o cantor Lindomar. É o mesmo Ratinho.
Alô, Ratinho Menezes. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Roberto X Carpitas. E meu amigo Marinho Santos. Ao programa Tropa de Elite. O programa Tropa de Elite. Livre de audiência. Na nossa cidade.
Obrigado.
Na nossa cidade, né? Ah. Vocês são pessoas ímpares, dois amigos assim que quando a gente pede, recorre a gente é atendido, né? Parabéns a toda a equipe do programa e a Gabriela FM.
Obrigadão, obrigadão, Ratinho. Ligou pro nosso programa hoje por quê?
Bem, eu liguei aqui para agradecer ao secretário João Aquino, né? Que ontem eu liguei para guiar a iluminação pública e veio aqui fazer o repor de lâmpadas que estavam queimadas, algumas assim, outras apagando. E imediatamente o pedido foi atendido, né? Os moradores aqui do Residencial Rio Cachoeira agradecem, né? E aproveitando a oportunidade, quero também pedir ao secretário João Aquino que foi feito aí um agendamento para fazer a roçagem do condomínio, que está cheio de mata aqui, e assim ainda não foi ainda atendida, foi feita, né? Eu sei que é muita demanda, né? Mas eu quero aproveitar e pedir aqui a ele, que ele mande a equipe roçar, porque a equipe está feia, o condomínio está cheio de mato, e elogiar ao Edson, Alex, né? Que estavam na empresa de iluminação pública, que fez um trabalho excelente de todas as ruas do condomínio residencial Rio Cachoeira.
Beleza, então, Ratinho. Valeu, obrigado pela sua participação, viu?
Quero mandar um abraço também para a Michele, a Galega, né? Lá do condomínio, na Ota, minha mãe Luzia, meu nome Luzia, tio da Polícia Civil. Em especial a todos os moradores e pra... Ui, tudo nó.
Valeu, que figura aí, Ratinho Menezes. É, rapaz, o pessoal foi eficiente, né, seu repórter? A gente falou no instante aqui, essa questão da iluminação pública aí. É o setor que tem dado um resultado positivo para o governo.
Correria, com a escada na cabeça ou a escada em cima do carro. Jessé e o Axé.
Olha, Axé. Axé, aquele Axé para você, Axé. A Prefeitura de Ilhéus anunciou mudanças no sistema de transporte coletivo com o objetivo de adequar o serviço à demanda existente na cidade e reduzir o tempo de espera dos usuários. A alteração de horários vai entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira, de acordo com informações da Autarquia de Transporte e Trânsito, Sutran. No site programatropadeelite.com.br vai ter o link para você conferir aí todos esses horários, do Sol e Mar, vários horários, novos horários de Sol e Mar, bairro do Iguape, pontos onde o pessoal se queixa muito. Eu vou dar uma olhada depois, com mais calma, na questão dos horários dos distritos também, viu, Serpa? Então, a partir de segunda-feira, e você, amigo ouvinte, é que vai ser fiscal, vai dizer, olha, os novos horários realmente ficou bom, não tá bom não, viu? Então, a gente conta com vocês. A partir de segunda-feira, já entra em vigor esses novos horários aí do transporte na cidade de Ilhéus. Nath Almeida, é com você!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoágua Ilhéus, pesca esportiva, parque de diversões com diversas opções de lazer. Piscina natural com tubo-água, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use, sábado, domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e com fraternizações. Seguindo com o nosso giro desta quinta-feira, Ibicaraí, a direção da SAE, presta esclarecimento à população. A direção do Serviço de Água e Esgoto, a SAE de Ibicaraí, informa para a população local que o motor do conjunto de bomba da represa que queimou aí na enchente do final de dezembro foi para manutenção na empresa Comatel Comércio de Material Elétrico no dia 28 de dezembro de 2021 em Itabuna e que a empresa ainda não concluiu este serviço em virtude aí da grande demanda de conserto de motores. O SAE informa também que fez um novo orçamento para comprar um novo motor em uma empresa autorizada e o prazo de entrega é até o dia 30 de abril de 2022. A Prefeitura Municipal de Almadina, através da Secretaria de Assistência Social, viabilizou na última terça-feira, dia 15, a concessão do benefício do Auxílio Brasil a mais um cidadão aí da cidade de Almadina. Esta ação teve início com as técnicas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família do CRAS, que realizou busca ativa e acompanhamentos necessários para que houvesse aí garantia dos direitos do cidadão. Itapéa bate a marca de 92,30% da população vacinada contra a Covid-19. Um levantamento da cobertura vacinal contra a Covid-19, atualizada diariamente pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, comprova que o município de Itapé alcançou até a tarde desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a marca de 92,30% da população imunizada contra a Covid-19. Ainda de acordo com o levantamento, dos 8.481 itapeenses aptos, 7.715 moradores acima dos 12 anos de idade receberam a primeira dose e 7.239 a segunda dose. Quanto à terceira dose, dentre os 7.271 moradores aptos, 2.250 receberam a vacina, a dose de reforço contra a Covid-19. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoagro Ilhéus, pesca esportiva, parque, diversões. O Ecoagro Ilhéus fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 99111 5184 ou 991376725. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nath Almeida, amanhã você volta com mais um Giro Regional. E daqui a pouquinho tem entrevista, nossa entrevistada do dia, Márcia Rocha, psicóloga. Daqui a pouquinho, hein? Sai daí não, vamos pro faturamento.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mas...
É muita música, alto astral, prestação de serviço. É Tropa de Elite, é Gabriela FM 2022, o ano dos 30 anos da Gabriela, hein? Que bacana. Muito bom dia pra você nos quatro cantos da nossa cidade, acompanhando o nosso programa até as 8, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Liga pra gente, 3675-2436 ou chama no WhatsApp, 739-8829-1029. Vamos juntinhos até as 8, hein? Muito prazer, eu sou Robertinho Escarpita e dividindo a bancada tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, o Marinho Santos. É prestação de serviço, utilidade pública, a sua participação ao vivo.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Antes da nossa entrevista, vamos a mais uma participação ao vivo. Vamos ter o Tony Vilela. O Bilisco tá na linha e tá na bronca. Alô, Bilisco, bom dia. Alô, Bilisco. Alô, Bilisco. Alô, Bilisco. Cadê Bilisco, rapaz? Alô, alô. O Bilisco tá cochilando lá do outro lado, viu, repórter? Alô, Bilisco, bom dia, Bilisco. É, foi embora. Bilisco cochilou. Bilisco cochilou. Bom, são 7:16. Tá bom dia. Ela, psicóloga Márcia Rocha, aceitou o convite do Tropa de Elite. Fevereiro, mês importante, né? Pra gente falar do Alzheimer, chamar atenção, despertar o interesse das pessoas também para saber mais um pouquinho desta doença. É, psicóloga Márcia Rocha, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda ao Tropa de Elite.
Bom dia, eu é que agradeço o convite e espero estar aqui para poder esclarecer, né, algumas dúvidas, caso alguém também em casa tenha alguma dúvida, queira ligar, queira perguntar, estou aqui disposta para responder.
Bacana, né, seu Marinho Santos? A gente falar de saúde aqui no programa Tropa de Elite. Nos sábados a Gabriela tem um programa Mais Saúde, né? A gente, como fevereiro é um mês importante e uma doença que tem se falado muito, Alzheimer. Agora eu queria começar esse nosso bate-papo você falando um pouquinho desse projeto que você idealizou, esse programa, Melhormente. Fala um pouquinho pra gente.
Melhormente, na verdade, é uma clínica, né? Que eu tenho em parceria com a outra psicóloga, que é a Renata Reis. E No início, o nosso principal foco era apenas fazer a estimulação cognitiva de idosos saudáveis. Mas aí, com o tempo, como o projeto foi sendo crescendo muito, graças a Deus, cresceu muito, muitos médicos indicaram, temos uma parceria excelente com a doutora Elaine, que é geriatra, com a doutora Daniela, que é neuropsicóloga. Então, elas já fazem o encaminhamento desses pacientes que estão em início de Alzheimer ou com Alzheimer um pouco, ou outros tipos de demência. Eu falo Alzheimer porque o Alzheimer ele é responsável por 80% das doenças demenciais em idosos. Então, é a nossa maior demanda, é quem mais chega para a gente. Então, a gente começou, e aí a gente trabalha o quê? O que, que é trabalhado não melhormente? É claro que o nosso foco é idosos, mas a gente trabalha todas as outras áreas. A gente trabalha com criança, com adolescentes, com dependência química principalmente, né? Que hoje a gente chama de TUS, né? Que é o transtorno por uso de substâncias. Nós duas temos especialização em TUS. E aí começou assim. Mas aí, como a gente via que era uma área que estava com pouco investimento na região, infelizmente, né? A área de idosos, a terceira idade, ela anda um pouco desassistida dentro da região. A gente falou, pronto, a gente vai fazer um projeto geral, mas a gente foca no idoso. Então, o que que acontece? A gente trabalha as áreas cognitivas como atenção, memória, percepção, funções executivas, foco, a própria socialização. Às vezes a gente faz encontros com eles, com os idosos, para que eles se socializem, para que eles tenham contato com outras pessoas, porque também é de extrema importância isso, porque, na verdade, o conceito de idoso, ele é muito subjetivo. Na verdade, as pessoas envelhecem de acordo com o seu estilo de vida. Você vê pessoas com 60 anos que nem parece que tem mais. E tem pessoas que são bem mais jovens, são bem mais velhas e estão ali na ativa e leem e fazem atividades físicas. Então, o envelhecimento, ele é subjetivo.
E quais os tipos de problemas mais comuns durante consulta?
Durante consulta, olha, como uma pesquisa geral mesmo, o Alzheimer é a doença que mais atinge idosos a partir de 65 anos.
Qual seria o primeiro alerta do Alzheimer?
Olha, o primeiro alerta, os primeiros sintomas surgem com o esquecimento mesmo, é a memória. Quando o idoso começa a repetir as coisas, começa a falar, fazer coisas que não estão dentro do padrão de um comportamento funcional, como vestir uma roupa inadequada para um local inadeado, repetir as histórias várias vezes, já é um sinal de alerta para que a família fique atenta.
É nesse momento que a família tem que procurar ajuda
de um profissional.
De um profissional, no caso, ele deve procurar ajuda de um neuropsicólogo ou de um geriatra, para que ele peça os exames, porque existem áreas do cérebro que são atingidas. Então, através dessa ressonância, o médico vai fazer a avaliação e nós fazemos a avaliação neuropsicológica também, com testes, com atividades, com rastreio. Um teste que a gente costuma usar muito é o Mini-Mental. Por quê? Porque o Mini-Mental, o idoso também, ele perde meio que a noção do tempo. Então, ele fica perdido em tempo, dia de semana, que mês é hoje. Esquece até de pessoas próximas. Então, essa é a primeira área comprometida.
E vale a pena investir em terapia?
vale a pena não, é essencial. É essencial que
ele tá
se
ficando
faça.
Idoso, já ele já tá começando a fazer o checklist dele.
É essencial que se faça terapia, no caso, ou a terapia normal ou a estimulação cognitiva. A depender de como você chega com a demanda. Muitas vezes é encaminhado pra gente idosos que ainda não apresentam sintomas, mas assim, tá apresentando sintomas de depressão. Então isso pode levar a um declínio cognitivo em outras áreas. Então a gente trabalha durante a terapia a depressão e faz a estimulação dessas outras áreas para que isso não avance de forma significativa, porque o cérebro ele tem a capacidade de se ajudar, vamos dizer assim, de forma mais leiga, se ajudar. Ele ajuda as outras áreas, então a gente, estimulando a área, a gente vai conseguindo fazer com que o cérebro todo ele trabalhe de forma harmoniosa.
Bom, você falou a questão, justamente, tem pessoas de 60 anos que têm aparência, né, vive como se fosse mais, a partir de que idade, assim, que o Alzheimer começa a despertar nas pessoas, nos pacientes?
As pesquisas mostram que a partir, segundo a OMS, a partir dos 60 anos.
60 anos.
De 60 a 65. Existem casos de Alzheimer precoce. Mas são raros. Mas pode acontecer. Mas a incidência é a partir dos 65 anos, cerca de 100%, 6%, segundo a OMS. E a outra, mais de 60% a partir dos 85.
A questão hereditária no Alzheimer tem influência?
Tem, sim. Há fatores hereditários e fatores de estilo de vida. Não se sabe bem ao certo, mas o que se vê nas pesquisas é que os fatores hereditários e o estilo de vida, eles são muito, muito preponderantes no caso das pessoas que têm Alzheimer. Existem pessoas assim que têm um nível de escolaridade mais baixo que você vê uma incidência maior. Por quê? Porque aquele cérebro ele não foi estimulado, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que têm um nível escolar muito alto que também... Que aí a gente pode estar... pode ser a questão dos fatores genéticos, né?
Esse acesso ao tratamento do Alzheimer é fácil? É facilitado para as pessoas de baixa renda, né, classe média? Como é que está esse acesso ao tratamento?
Olha, Robertinho, realmente isso aí você tocou um assunto bem pertinente. Porque o que que acontece? A estimulação cognitiva, eu não vou negar, não é um trabalho barato, não é uma terapia barata. É uma terapia que a gente investe em jogos, a gente investe em vários tipos de atividades, a gente faz uma hora com o paciente, a gente faz os encontros com o paciente. Então, tudo isso gera custo para nós, profissionais de psicologia e terapia ocupacional, porque é multi. E... Além do mais, tem as questões médicas, entendeu? Se você for pedir uma ressonância pelo SUS, quanto tempo você vai durar? Então, aquele tempo que tá durando para sair a ressonância, para você realmente saber se é ou não um Alzheimer, já é um tempo que você tá perdendo, que você poderia estar investindo no tratamento com aquele idoso.
E os profissionais têm, cada qual tem sua área de especialização.
Cada um tem sua área de especialização, mas é um trabalho multi, né?
E qual sua especialização?
Eu sou psicóloga e trabalho nessa questão da estimulação cognitiva. Além disso, a gente trabalha as questões que vão estar adjacente, né? Vamos assim, comorbidade, a depressão, a irritabilidade, a gente aprende a controlar, porque isso tudo faz parte da sintomatologia do Alzheimer. Só que, uma informação importante, quem mais sofre é a família, porque o paciente, ele não se dá conta dessa degeneração. Então, para ele, está normal, ele não sabe que ele está esquecendo os dias, ele não sabe que ele está saindo com a roupa trocada, ele não sabe que... acha que a irritabilidade dele tem uma razão, que é a família que não está entendendo. Então, é um momento que a família tem que estar unida, com muito amor, né? Acolhimento e principalmente paciência, porque não é um paciente fácil. É um paciente que toda hora você vai ter que estar repetindo. Ele se irrita, ele acha que você está pegando as coisas dele. Ele acusa as pessoas de terem roubado, quando na verdade ele botou em um lugar que ele não faz nem a mínima acabou ideia esquecendo. De onde botou e acabou esquecendo. Então, se quando é filho a gente ainda entende. Agora você imagine uma cuidadora o tempo todo ali, sendo acusada de que pegou alguma coisa. Ah, ela pegou. E ela chega assim. Ah, ela pegou, viu, filha? Porque eu já trabalhei com vários, né? Menina, elas já chegam assim. Você não sabe. Uma joia de família, você acredita que a... Cuida só pode ter sido ela. Aí quando vem depois de um tempo, a filha, não, menina, encontra. Ela guardou e não sabia onde é que estava. Então, é muita paciência. Aí a gente também... Ah, só para frisar, para não esquecer, porque eu tenho uma cabecinha... Minha cabecinha não é Alzheimer, não, mas às vezes eu esqueço. Ah, o Melhormente também a gente trabalha com o treinamento de cuidadores.
Eu já ia perguntar isso, a questão dos profissionais, né, que estão
exatamente.
Se especializando nesse segmento.
A gente faz o treinamento para cuidadores, principalmente para cuidadores de demência, né? Que não é só o Alzheimer. Alzheimer é porque a preponderância é maior. Mas tem um corpo de Levy, tem a demência senil mesmo, que acontece naturalmente. E aí a gente faz a preparação daquele cuidador, faz um curso.
Os cursos estão sendo ministrados para cuidadores, é isso?
São ministrados para cuidadores. Tem uma equipe, temos uma enfermeira, psicóloga e um médico, que a gente faz toda essa preparação para esse cuidador.
Eu não lembro agora onde passei numa cidade que me chamou a atenção... A Igreja Católica fazendo curso para cuidadores.
É muito importante. Por quê? Porque é muito difícil você lidar com uma pessoa com Alzheimer. Não é fácil. Ela, é como eu falei, ela vai te acusar de roubo, ela vai estar irritada às vezes um dia, ela vai estar flutuando, ela não tem noção de onde ela colocou as coisas, ela esquece quem são os filhos. Às vezes ela esquece que aquela é a cuidadora dela. Eu tinha uma paciente que eu atendi em domicílio porque ela já estava com um grau um pouco avançado, mas a gente estava fazendo estimulação cognitiva por conta de... Ela é uma doença degenerativa, então ela não vai regredir, ela não vai progredir. A gente não consegue a progressão. Mas a gente consegue estacionar.
Estacionar. Daria para dividir em fases o Alzheimer?
Daria, sim. Da primeira fase, né? Que é essas fases dos pequenos esquecimentos. A capacidade de raciocínio, de discernimento, fica mais rebaixada. Aí, a última fase, né? Que é a fase da qual ela já não controla o esfíncter. Ela já fica uma pessoa acamada, porque todas as áreas do cérebro já não funcionam de forma adequada. Que é a fase que você falou que sua mãe se encontra. Eu não sabia se eu podia citar ou não.
Por isso que eu sempre tenho, tanto eu quanto minha irmã, a gente tem acompanhado cada vez mais essas notícias do Alzheimer, né?
Isso. E assim, o médico mesmo que descobriu a doença de Alzheimer, que hoje a gente não chama mais de mal de Alzheimer, sim doença de Alzheimer, a primeira paciente dele, ele acompanha ela. Ela iniciou muito jovem, né? Ela iniciou com 55 anos. E depois da morte dela, o estudo do cérebro da paciente estava bem menor do que era. Então foi a partir daí que ele viu como era a progressão da doença. Então é muito importante a questão de você investir no seu estilo de vida, até mesmo porque a nossa geração é para 100 anos.
Verdade.
É, diante das perguntas da entrevista, queria perguntar, fazer minha última pergunta.
Pode fazer.
O que é que o psicólogo faz mesmo diante de tudo que você falou aí?
Diante de tudo que eu falei?
Sim.
Ah, a gente motiva. Depende de que área, do que você está falando.
Não.
Na Alzheimer?
O psicólogo é Alzheimer.
Ó,
o psicólogo faz o quê?
O que o psicólogo faz? O psicólogo é um profissional que está ali para te ajudar quando você não está bem mentalmente. Como é que você diz eu não estou bem mentalmente? Quando você não está agindo de forma adequada ao ambiente. Aí você fala assim, como assim, Márcio? Você acha que uma pessoa que é depressiva, vamos pular, sair um pouco da zona das demências, e vamos, já que você perguntou como o profissional de psicologia trabalha, aliás, nem vou falar depressão, vou falar o que mais chega para a gente no consultório, ansiedade. Uma pessoa que está ansiosa, como é que o psicólogo pode ajudar essa pessoa? Então, a gente, em primeiro lugar, a gente explica para esse paciente o que são as emoções e os sentimentos. Muitas vezes você não sabe separar o que é emoção e o que é sentimento. E muitas das vezes você não sabe nem o que está sentindo. É incrível isso. As pessoas confundem tristeza com medo. As cinco principais emoções são a tristeza, o medo, a alegria, o nojo e a raiva. Essas são nossas cinco principais. Aí você me pergunta, qual delas é ruim e boa? Qual você diria que era uma emoção ruim ou boa?
A emoção da alegria é boa.
É bom, né? É bom, claro. Sentir alegria é muito bom. Mas eu te digo que quem é alegre o tempo todo tá com algum problema que não tá respondendo ao ambiente.
A cabeça não tá legal.
A cabeça não tá legal. Pô, eu trabalhei 2 anos na APAE. Quem é que tava alegre o tempo todo? Aquelas pessoas que não tinham resposta, não respondiam ao ambiente. São pessoas que têm DI. O que é DI? Deficiência intelectual. A raiva é importante. Por quê? Porque a raiva lhe dá até onde a pessoa pode ir com você. Entendeu? Você dá o limite da pessoa. Vou falar, chega pra você, você é um péssimo jornalista. O que você tá fazendo aqui? Se você não me responde isso com raiva, você não tá me dando um limite até onde. Agora, ao mesmo tempo, você agir raivosamente ou estar o tempo todo com raiva, significa que você tá com algum transtorno e precisa ser tratado. E a raiva é uma doença meio traiçoeira, porque ela aumenta o nível de cortisol. E aquele cortisol fica agindo ali no... Cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. Fica agindo o dia inteiro ali. Então, há manejos de raiva. Então, a gente trabalha os manejos de raiva dentro da clínica. A gente é triste. Se a gente não é triste, a gente não demonstra sentimento pelo outro. Já pensou, sua mãe morre e você fica aqui? Ah, morreu. Não tem importância, não, enterra. Acabou. Que isso? Não, aí a tristeza é importante porque ela demonstra. Agora, se você tem uma tristeza sem sentido, sem um motivo, por mais de 6 meses, não tá. Algum probleminha você tá
tem
tendo.
Tem um probleminha. Você já fez sua primeira consulta foi agora. Eu sou Tropa de Elite.
Eu sou o Márcio Rocha.
Eu sou psicólogo. Todos os ouvintes são testemunhas.
Eu sou psicólogo.
Você acabou de passar por uma consulta.
Eu sou psicólogo ad hoc e já fiz a psicologia dela toda.
Ah, bacana. Eu queria...
Agora faltam os dois outros.
É.
O medo. O medo é importante? Claro, ele nos protege. Se você não tivesse medo, você tava aqui pegando uma cobra. Você estava andando a 1.200 por hora aí de carro. Só que o medo, aquele medo que paralisa, ou aquele medo sem sentido, é o que nós chamamos de ansiedade. E a ansiedade, ela pode ser um medo de gente, de estar num lugar cheio de gente, que é o que a gente chama de agorafobia. O medo de algo, um medo irreal de algo, tipo medo de aranha, aracnofobia, é uma fobia, é um tipo de ansiedade. O medo do... o medo de falar em público, ansiedade. Então, quando esse medo, ele é irreal, ele também nos prejudica. Estamos com mais um probleminha aí. E temos o nojo, né? O nojo é normal também, é uma emoção normal. Por quê? Porque senão a gente estaríamos comendo comida do lixo, estaríamos fazendo coisas que não tem sentido, mas se a gente tem muito nojo, significa que poderemos estar desenvolvendo um TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Lavar a mão 50 mil vezes, limpar a casa toda hora. Então, toda emoção, ela é importante. E quando você não está coerente com essas emoções, você precisa de um tratamento psicológico.
Bacana, bastante esclarecedora. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da doutora, da psicóloga Márcia Rocha, onde é que pode encontrar? Tiver dúvidas sobre Alzheimer, marcar uma consulta.
Pode perguntar.
Por que seu pai não colocou seu nome ou sua mãe? Marta Rocha, por que Márcia?
Ah, deixa eu te falar, eu nem te conto, que eu já tenho uma irmã chamada Marta Rocha. Eles deixaram isso para minha irmã mais nova, Marta Rocha, que inclusive é muito bonita também, viu? Tão bonita quanto a Marta Rocha.
Manda um recado aí, quem quiser obter mais informações, conhecer, marcar uma consulta.
Sim, ó. O Melhormente, a gente é uma clínica multidisciplinar, ficamos no Premier. Lá a gente atende crianças, adolescentes, idosos, casais, família. Então, a gente faz grupo de estudo para psicólogos que estejam em dúvidas de algum assunto. A gente faz supervisão também. Trabalhamos com o psiquiatra Caio, atende na nossa Caio... gente, eu esqueci o nome do nosso psiquiatra. Caio, que é um excelente psiquiatra, trabalha em parceria com a gente, o que é muito importante. Por que que é importante? Porque a gente está em contato direto com o Caio. E aí, o psiquiatra só vê o paciente uma vez no mês ou uma vez a cada 13 meses. Quem está todos os dias ou toda semana, toda semana com o paciente é o psicólogo. Então, a gente passa para Caio todas essas informações. E aí ele vai fazendo ajuste de remédio, desmame de remédio. Fica um tratamento mais seguro para o paciente. Porque outra coisa que eu vou deixar aqui, quero deixar claro e quero deixar que seja uma coisa consciente. Nós não podemos estigmatizar a saúde mental. A gente tem que desconstruir essa imagem de que quem vai para psicólogo é doido, quem faz tratamento psiquiátrico é doido. Não, não. Ainda mais em tempos que vivemos, em tempos de pandemia. Aí você fala também das demandas. A gente tem mulheres que sofrem com abuso psicológico e físico, também faz tratamento com a gente. Então a gente tem crianças que sofreram abuso. A gente tem adolescentes que estão se descobrindo dentro da sexualidade e a família não aceita. Então, tudo isso é demanda psicológica. Então, tudo isso precisa ser tratado. Então, o psicólogo hoje em dia, na minha opinião, não é porque eu sou psicóloga, é um profissional de extrema necessidade para todo mundo.
É difícil premier, qual andar e qual a sala?
É difícil premier. Térreo.
Térreo.
Em frente ao cartório.
Não tem erro.
Clínica Melhormente. Tem uma placa bem grande lá, uma secretária linda chamada Adria. E Nós, que somos maravilhosas, inteligentes.
Pertinho da lanchonete.
Lindas, maravilhosas, inteligentes, animadas.
Que bacana. Eu agradecer a sua presença. Vamos marcar uma nova pauta.
Claro,
né? Falar de outros assuntos. Essa questão das drogas, aí a gente tem vindo, né? A gente tem
uma ótima
um
cunho pauta
aqui do jornalismo policial, então é interessante. Né?
E desmistificar, né?
Com certeza.
A questão das drogas, tirar do valor moral, colocar como doença, porque a gente ainda vive muito no valor moral. Inclusive, nessa entrevista falando sobre a questão do TUS, né, que a gente não fala mais dependência química, e sim TUS, transtorno por uso de substâncias, eu gostaria até de convidar a minha sócia, a Renata, porque nós dois temos especialização, então eu acho que vai ser bem rica.
Bacana.
Já fica
o convite.
Já fica o convite.
Um abraço, recebo o carinho de toda a direção da Rádio Gabriela FM.
Eu é que agradeço.
Valderico Júnior, nosso querido Marinho Santos, todo mundo aqui, viu? Bastante
feliz.
Eu
é que agradeço, fiquei muito lisonjeada com o convite, viu? E me coloco à disposição para qualquer assunto.
Bacana.
Viu? Não se preocupe, não, que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente procura e estamos aí.
Legal.
Muito obrigada, viu?
Nossa.
Eu vou deixar aqui o telefone de lá da clínica, caso algum tenha interesse, ou tenha alguém, né, com que você esteja desconfiando que está com Alzheimer, seria o 991-60-8525.
Pronto.
Falar com a Adriana.
Um abraço, bom
dia. Um abraço, bom dia, obrigada.
Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Márcia Rossi, ao vivo aqui no Tropa de Elite. Então vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do programa que segue até às 8, num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa são 7:54 em Ilhéus. Olha, um cliente deu um tapa no rosto de uma funcionária da rede Meira de supermercado. Por conta do cancelamento do registro de um produto, quando ele passava no caixa do supermercado, aí gerou um tapa contra uma funcionária do Meira, do bairro São Francisco, antiga Proa. A agressão contra a trabalhadora partiu de um cliente desaforada, noite da última terça-feira, era por volta das 20 horas. As duas foram levadas à sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para registro de boletim de ocorrência. Então, funcionários do supermercado Meira foram ouvidos, né? E o Sindicato dos Comerciários de Ilhéus presta amparo jurídico à trabalhadora vítima da agressão. E as informações são da Companhia 69, que preferiu não informar os nomes das pessoas que tiveram envolvidas aí, tanto a funcionária quanto a agressora. Olha, meus amigos, a mãe de santo Conceição, filha da mãe de santo Carmosina, está enfrentando um problema sério com a Coelba Avenida Esperança, referente ao recibo da Coelba, que não está conseguindo fazer ou efetuar o pagamento. O código de barra informa que o recibo não gera quando vai. Já foi 3 vezes na lotérica e nada. Tentou pagar pelo aplicativo, também não conseguiu. E foi a Coelba, eles informaram que não poderiam fazer nada. E até o momento, a mãe de santo Conceição não conseguiu efetuar o pagamento por conta disso. E agora está preocupada que a Coelba vai efetuar o corte da energia, porque ela não está conseguindo pagar o recibo da Coelba. E a Coelba diz que não pode fazer nada. É brincadeira isso? 7h56, Scarpe.
É, daqui a pouquinho, Paulo José, vamos no zap e dar moral para quem dá moral para gente. A última passagem aqui, hein?
Aqui o povo.
Olha, o nosso ouvinte alemão, Martin Felipe, está querendo saber do requerimento do Augustão. Foi aprovado, viu? Para a terceira empresa. bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, divulga aí meu trabalho, rapaz, meus amores. Ah, bacana, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, amanhã, que hoje tá com o tempo estourado aqui, amanhã pode mandar pra gente, que a gente divulga aqui, viu, Selma? Selma, um abraço pra você. Olha, o nosso ouvinte, o Carlos, o Wolverine tá aqui, Marinho Santos, Scarpita, bom dia. Vamos comer um cuscuz com peixe frito da Deise Francis aqui em Sambaituba, hein? Ai, ai, ai. Alegria sempre, né? Espirro da Barra, um abraço pra você, Espirro. Marinho Santos Scarpita. Pergunta qual a idade que se começa a detectar a doença do Alzheimer, se é hereditário. Nós perguntamos isso aí, viu? Bacana. Tô vendo agora aqui o DJ Cleo Music. Bita Cabral, aquele abraço. Bom dia, tropa de elite. Manda alô pra mim, Sônia. Alex do Nelson Costa. Olha, não esqueçam de atualizar, né, os horários dos distritos para colocarem na lista. O pessoal está aqui querendo saber os horários dos ônibus, não é isso? Cauana, não é a Cauana, não é Cauana. Marinho Santos Escapita, tá difícil. É, os semáforos apagados, entrada do Malhado e Canavieiras. Cláudio da Barra também está na bronca. Marinho Santos Escapita, bairro São Miguel, essa mudança do horário continua a ruir para o São Miguel. É, rapaz, no programa de amanhã a gente vai falar mais sobre essa alteração nos horários, viu? Último giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
O número de mortos em Petrópolis, Rio de Janeiro, após a tempestade de terça-feira 15, chegou a 104 até as 11 horas e 30 minutos desta quarta-feira 16. Ao menos 8 vítimas são crianças. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida. Nossa solidariedade ao povo da cidade imperial. Petrópolis chora seus mortos. E o Brasil testemunha mais uma grande tragédia. Deus salve o Brasil. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Reviravolta no caso do jovem Jonathan. É que um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira na BA-270 que interliga a cidade de Santa Luzia e o distrito de Nova Betânia. O jovem Jonathan Santos Rocha vinha de motocicleta sentido Santa Luzia quando, em uma curva próximo à cerâmica Pérola Branca, teria sofrido um acidente fatal e o corpo levado para o DPT de Itabuna para exame cadavérico. Até então, o caso era tratado como vítima de acidente de motocicleta em uma rodovia baiana. Mas, para a surpresa do perito e dos familiares, foi encontrada uma marca de tiro na altura do pescoço de Jonathan. Outra surpresa, segundo informações, Jonathan não estava sozinho na motocicleta durante esta viagem. Williams Martins estava no distrito de Betânia e, ao se encontrar com Jonathan, vieram sentido a cidade de Santa Luzia. Só na manhã desta quarta, 16, foi que a mãe de Williams, a senhora Amélia Martins, teve conhecimento do desaparecimento do seu filho. Buscas foram realizadas durante toda a quarta-feira, sendo encontrada a carteira de documentos de Williams, próximo à motocicleta que Jonathan pilotava. Ainda segundo familiares, Williams estava com a quantia de R$ 3.600, que seria para pagar o financiamento de uma motocicleta. Hoje, um boletim de ocorrência será registrado na delegacia local e novas buscas serão realizadas com o objetivo de encontrar o jovem. O corpo de bombeiros será acionado uma vez que existe uma lagoa próxima ao local do seu desaparecimento. Portanto, estamos diante aí de um mistério para que a polícia ou as polícias possam desvendar. Um jovem encontrado morto, Jonathan, né? O que seria um acidente de moto? De repente, não. É encontrada aí, portanto, encontra-se, portanto, uma marca de bala próxima à cabeça. E em seguida descobre que Williams, um jovem amigo, estava com ele e está desaparecido. E que esse Williams estaria com R$ 3.600 para pagar aí um financiamento de uma moto. Então, aí todo um mistério em torno deste caso. Creio que as polícias devem responder isso logo. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, saúde e paz. Bora, seu Marinho Santos. Acabou, rapaz. Acabou o milho, acabou o pipoca, acabou tudo, 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 tudo.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Carpe.
Um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua paciência, a sua audiência. Amanhã tem mais a partir das 6 no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintinta. ZNP Materiais para Construção 9, mistura e pré-moldados Guanabara. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Daqui a pouquinho o nosso podcast liberado. Até amanhã, hein? Saúde e paz.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. We'll be right back.